Ou como é que os irmãos vão na cela e não vêm para cá? Eu já falei que nós precisamos de um ônibus, pedi para os irmãos darem uma olhada aí para ver. Eu consegui um número de um ônibus, era um ônibus do povo aqui do lado. Liguei. Não, já tem uma rota já. Eu não, beleza, tudo certo. Mas a gente precisa, irmãos. Eu sei que tem muita gente que não vem na cela porque não consegue. Mas o que a gente conseguir trazer, enfim, a gente tem que fazer isso. Não vamos deixar, como diz o outro, a peteca cair, não. Olha o que o Senhor está fazendo conosco. Olha o que acabou de acontecer aqui, gente. As pessoas precisam experimentar de Deus. As pessoas precisam experimentar mais dessa glória que a gente está falando. Outra coisa que eu tenho notado, os irmãos, é que a gente está muito quieto. O povo de Deus é conhecido por ser barulhento, sabia disso? Às vezes você está ouvindo a palavra e Deus toca no seu coração, explode aquilo no seu espírito, aí os irmãos ficam assim. Irmão, solta um glória a Deus, solta um aleluia, sabe por quê? Porque você está exercitando o seu espírito, você está ativando o seu espírito. E aí, nós vamos movendo a atmosfera local, e quem está pregando também, já dá uma animada, vai para cima. Então, não guarda para si, solta. Às vezes a gente tem que ser mais assembleano. Eu tenho um pezinho lá na Assembleia de Deus. Dá glória a Deus, dá aleluia. Às vezes fica só eu aqui me matando para tentar animar. Aí eu dou um glória a Deus, aí o irmão lá no fundo. Irmão, se alguma coisa falou no seu coração, expresse. Pastor Wes pregando aqui semana passada, eu tentando animar, só eu. Fala Deus! Aí o outro. Deu vontade de aplaudir, aplaude. Deu vontade de gritar, não. Mas dá glória a Deus. Dá glória a Deus, dá aleluia. Porque senão, os nossos cultos começam a ficar frios. Já está frio, né? Aí começa a ficar frio espiritualmente também. Aí fica um gelo. Aí fica só um aqui bobão falando. Aí o pessoal ficou vindo, aí acaba, vai embora. Não, quando você dá glória a Deus, aleluia, você participa do culto. Amém, irmãos?
Amém.
Já está fraco ainda, mas vamos animar. Eu ministrei num encontro Kids do Coxipó, eu estou preferindo pregar para criança agora. Eu ministrei no batismo do Espírito Santo lá, é verdade, tem que chegar para Deus. Amém, é isso aí. E eu ministrando para as crianças lá, irmãos, as crianças super espontâneas, criançada dando glória a Deus, aleluia, alto. De repente puxava a palma e todo mundo batendo palma, prestando um culto a Deus mesmo, em adoração, e aquilo ali me impactou. Aí você vai ministrar para adulto, você tem que ficar mandando adulto abrir a boca. Você tem que mandar adulto bater palma. Parece que é fantoche, né? Não, não é fantoche. Nós precisamos ser mais espontâneos. Nós precisamos ser mais quentes. Não que dar glória a Deus significa que você é quente, mas isso você está ativando, você está aquecendo. Então, não se permita ficar com a boca fechada como simplesmente mais um ouvinte. Você está aqui porque você também está prestando culto a Deus. Seja ouvindo, seja louvando, seja adorando a Deus. Tudo que nós fazemos aqui seja para a glória de Deus. Amém, irmãos?
Amém.
É. Pega um som do Marquinho aí, só não bate nos outros, vai. Eu estou meio rouco, ontem a gente regaçou lá e minha voz sumiu. Irmãos, como aconteceu isso tudo que aconteceu, Eu ia pregar um negócio, aí mudou a palavra, e preparei o esboço agora há pouco. E aí eu não preparei slide, não preparei nada. Eu nunca faço isso aqui, ó. Manuscritos. E por tudo isso que aconteceu, né? Deus é bom que nas ocasiões Ele vai falando, Ele vai dando texto. Por isso que é bom estar conectado com Deus, né? E eu queria compartilhar com os irmãos sobre o caminho da glória. Não é o caminho do glória, não. É o caminho da glória. Que está lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Romanos 5, ó, não esquece que a gente combinou um pouco atrás aqui, tá? Ativa o espírito, não fica a boca fechada, vamos aquecer aqui. Romanos 5, 1 ao 4, todo mundo achou? Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Deus, que o Senhor venha trazer luz a nós nessa noite. Que o Senhor ministre em nosso espírito. Aqueça-nos, ativa-nos, ó Deus. Revigora as nossas forças. Traga, Deus, refrigério. Traga unção. Traga poder sobre nós, para que a glória do Senhor seja manifesta. Assim como a glória de Deus já está sendo manifesta neste lugar, nós queremos mais o Senhor, mais o Teu poder. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, Paulo era um camarada que sofria demais. Ele foi um dos maiores apóstolos, se não o maior, mas também foi um dos que foi mais perseguidos, mas ele mudou toda uma era, toda uma geração, Paulo. E nós acabamos de ler aqui que nós somos justificados pela fé. A justiça de Deus, ela é colocada em nós pela fé. Ou seja, não é a sua justiça, não é se você merece ou não merece, é a justiça de Deus, mediante Jesus Cristo, que foi colocada em nós. Então quando Deus olha para nós, para mim, para você, Ele não olha mais para mim, Ele olha para Jesus que está em nós, e Ele olha essa justiça que está em nós. Então, isso aí, Luiz, me ajuda aí, se nós somos justificados, se nós temos a justiça de Deus em nós, a Bíblia está dizendo aqui que nós temos paz. Nós temos paz. Nós não andamos por aí atribulados, nós não andamos por aí com medo, nós não andamos aí por aí como se não tivéssemos nada, porque a justiça do Senhor está em nós. E eu continuo dizendo, mediante a fé de Deus, e mediante essa paz que nós temos em Deus, nós temos acesso à graça de Jesus. Se nós temos paz, se nós somos justificados, então é mediante essa fé que eu e você acessamos a graça. O que é graça? A graça é um favor que você não merece. É algo que Deus deu para nós que nós não merecemos. A graça é o próprio Cristo. Nós não merecíamos Jesus, ou você acha que você merecia? Eu não merecia. Mas o Senhor, como nós lemos aqui, nos amou, que se entregou por nós, e nós temos acesso a essa graça. Então, fique feliz, porque você tem a graça de Jesus sobre você. Fique feliz, porque essa graça está disponível para nós. Fique feliz, que mediante a fé, nós podemos acessar essas coisas, sabe? Eu fico perplexo ao ver pessoas que tentam agradar a Deus na sua força própria. Você acha que Deus ele fica impressionado com as coisas que a gente faz? De verdade. Você acha que o que a gente fez aqui, à noite aqui, esse momento, você acha que Deus ele se impressiona assim? Nossa, que... Não, é porque é Ele mesmo. Ele não se impressiona nem com o pecado. Nossa, fulano pecou demais, hein? Esse pecado aí nem eu entendi. Não. Deus ele sabe das coisas. Mas muitos de nós ainda queremos agradar a Deus. Sabe esse pessoal que sobe escadaria de joelho? Você já fez isso, meu irmão? Fica tranquilo. Você perdeu um tempão, mas está tudo bem. Sabe por quê? Porque isso não muda em nada o coração de Deus. Já pensou, Deus olha assim, olha fulano subiu a escada de joelho. Ixi, agora eu vou abençoar. Ou tem gente que faz jejum e acha que está super crente. Olha, eu estou de jejum 24 horas sem comer. Agora Deus vai me ouvir. Sério, irmão? Você acha que Jesus fica impressionado que você ficou 24 horas sem comer? Mas essa graça, ela é disponível para nós mesmo sem merecer. Então entenda, você não precisa fazer com a sua força própria para merecer Jesus. Você simplesmente recebeu a graça de Cristo porque Cristo te ama. Um dos fatores que nós precisamos ter vivos no nosso coração não é o tanto que nós amamos a Deus, mas sim o tanto que Deus nos ama. Você não mede a sua vida com Deus pelo tanto que você ama a Deus, mas você precisa entender que você é amado de Deus demais da conta, senhor. Demais. É isso que nos move. Esses dias um irmão chegou em mim e perguntou, Ian, o que que te deixa motivado? Ou melhor, o que que te faz não perder a motivação? Porque, de verdade, eu estou desmotivado, ele falando. Eu já não sei se eu quero mais, não sei, eu estou desmotivado. O que que você faz? Eu, meu irmão, não tem fórmula, eu não faço nada. O que me mantém motivado é saber que Deus nos usa em situações como essa. É saber que as minhas ações podem impactar vidas e podem transformar vidas. É saber que Deus, mesmo eu não prestando nada, me ama. É isso que me mantém motivado. É saber que mesmo pisando da bola, é mesmo eu acertando, mesmo eu errando, o Senhor me ama e isso não vai mudar. E aí você fica pensando, eu acho que eu acordei hoje e Deus não me ama. Aí no outro dia você acorda, hoje Deus me ama. Eu acho que hoje Deus não me ama. Agora Deus me ama. Irmão, o amor de Deus não é igual ao nosso. Nós somos assim. Hoje eu amo o Solude, amanhã eu posso odiar ele. Isso não vai acontecer. Hoje eu amo fulano, amanhã eu quero matar ele. O ser humano é assim. Deus não. E nós pensamos que Deus é como nós. Mas ele não é. Fique feliz, porque essa graça está sobre nós. E a graça do Senhor é o meio que nós alcançamos a glória de Deus. A gente vive falando, olha, glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus. Mas presta atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós ainda não alcançamos a glória total. Sabia disso? Nós ainda não alcançamos a plenitude da glória de Deus. Porque Paulo fala aqui, ó, na esperança da glória. Ele ainda está esperando que essa glória seja completa, mas ela ainda não está. Nós temos a graça para acessar a glória, mas ainda não acessamos a glória por completo. Amém? Entendeu? E o que, que é a glória? Glória é um bairro lá em Várzea Grande. Não. Glória, a glória de Deus é a própria exata expressão de Deus. A glória de Deus é você receber e ser a expressão completa de Deus. E se você e eu sermos a expressão completa, é o seguinte, é você estar andando na rua, camarada vê você e já começa a se arrepender e a querer a Deus. É a simples, sua simples presença chegar e o cara ser tocado por Deus. A glória de Deus é um camarada entrar na casa de alguém e ele vê um clarão lá dentro. E ser tocado por Deus. Isso é glória de Deus. Isso é glória de Deus. E nós estamos ainda a caminho dessa glória. Para termos essa glória completa. Completa. E a glória de Deus é sermos a expressão e sermos completamente exatos, assim como Ele é, a sua imagem e a sua semelhança. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você, olha que pergunta legal, você está 100% igual a Deus? Complicado, né? Complicado. Porque os nossos pensamentos são ruins. As nossas atitudes são ruins ainda, muitas das vezes. Ah, mas você está acabando comigo aqui. Não, não, presta atenção. É porque nós, por nós mesmos, a gente não consegue fazer bem nenhum. Bem nenhum. Mas o Senhor quer levar-nos à esperança da glória. A sermos assim como Ele é. Olha que bênção. E existe um caminho para essa glória. Presta atenção. Quando nós nos convertemos, todo mundo aqui já aceitou Jesus? Amém?
Amém.
Quando nós nos convertemos, a gente acha que a nossa vida vai ser um mar de rosas. É ou não é? Ai, agora que eu aceitei Jesus, tudo vai dar certo agora. As minhas contas serão pagas. O meu nome vai sair automaticamente do SPC, do Serasa. Eu vou ganhar um carro. Eu vou ganhar uma casa própria. O meu salário vai aumentar. Eu vou terminar a faculdade. Eu nem vou entrar na faculdade, eu já vou terminar. É bênção. Beleza. Só que se você aceitou Jesus, e fui eu que fiz o sermão para você aceitar Jesus, você já saiu de lá sabendo que as coisas podem até piorar. Toda vez que eu faço apelo para alguém aceitar Jesus, eu falo, meu irmão, que bênção, você aceitou Jesus. Mas deixa eu te falar agora. O negócio vai apertar. Não é um mar de rosas. Não é fácil. Pelo contrário. O diabo vai vir furioso. Vai querer acabar com sua vida. Vai querer te trucidar. Se estava tudo bonitinho, agora vai ficar tudo feio. Mas fica tranquilo, que Deus está contigo. Ah, então eu não vou aceitar Jesus. Não, precisa. Porque se não for para Jesus, está no inferno. Não tem meio caminho. Ah, eu sou tão bonzinho. Nunca matei, nunca roubei. Beleza, se não tem Jesus, vai assim bonzinho para o inferno. Ok. Então quando a gente aceita Jesus, a gente acha que vai encontrar um caminho fácil, simples, mas não vai. Vai encontrar um caminho tortuoso, vai encontrar um cenário completamente cheio de espinho, cheio de pedra, cheio de aperto, cheio de coisa para mexer com a gente, porque quando você aceitou Jesus, agora as pessoas estão no seu pé para você mudar a sua vida. Vai casar, né, Breno? E vai casar mesmo, dia 10, glória a Deus. Olha só. Aleluia! Você tem que casar. Você tem que parar de fazer gato nessa sua luz. Aí começa. E isso não é bom, porque isso te incomoda. É ruim ser chamado a atenção, né, irmãos? Quem gosta que seja chamado a atenção? Mas Deus, Ele começa a mexer, começa a futucar, começa a cuidar. E aí, aquilo que era gostosinho, facinho, por que que era gostosinho, facinho? Porque era tudo errado. É gostoso pagar R$50 de energia quando está rolando um gatão lá, né? Aí você tira o gato, a luz vem 300 conto. Aí você paga chorando e bem dizendo a Deus, deu R$300 de luz. É, volta o gato. Não. Aí é sofrimento, né? Pagar R$300 de luz. Eu já paguei, irmãos. Uma vez eu paguei R$326 de luz. Eu, gente, que vida que eu estou levando. Que é isso? Quando vem essas bandeiras vermelhas aí, né? O Bruno disse que... Não, minha luz é R$80. Ó, o Bruno deve estar ouvindo aí. Aí diz que a luz dele, acho que ele veio R$100, ele veio reclamar. Você é louco, velho? R$100? Eu, Tadinho. R$100. Não deve estar mais R$100, né, Bruno? Que essa tarifa solta aí. Então, ele está falando ali. Então, após a conversão, a maioria das vezes, se não todas as vezes, as coisas vão apertar. Elas vão dificultar. Mas você já viu aquela frase que às vezes as coisas melhoram pioram para melhorar? É assim. Né? É exatamente isso. E Paulo fala que ele se gloria, ou seja, ele fica feliz na esperança da glória de Deus, ou seja, ele fica feliz quando está tudo bem, mas ele também fica feliz quando está tudo mal. Ele fica feliz nas tribulações. Então, nós devemos nos gloriar na riqueza, mas também devemos gloriar na pobreza, porque o Senhor tem planos para nós. Devemos ficar felizes, porque em tudo o Senhor nos abençoa. O Mário estava contando para mim que ele estava andando de carro, voltando do futebol, e ele sentiu no coração de parar o carro para ajudar alguém. E no exato momento que ele parou, a caixa de direção quebrou. Imagina se ele continuasse dirigindo e a caixa de direção quebrasse. Imagina. Nós devemos nos gloriar nos bons momentos, mas nos maus momentos também. E você vai entender por quê. E Jesus, para Ele entrar nessa glória, para Ele desfrutar dessa glória, Ele também precisou passar por tribulações. Sabe onde está escrito isso? Lá em Lucas. Lucas capítulo... Os meus manuscritos aqui estão... Nem eu estou entendendo o que eu escrevi aqui. Capítulo 24, versículo 26. Diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então, Jesus teve que padecer para entrar na glória. Então, ter a glória de Deus está diretamente ligado com o sofrimento. Aí sim, hein? Então, para você ter a glória de Deus, em algum momento você terá que sofrer. É até difícil falar amém numa hora dessa, né? Mas preste atenção, o sofrimento aqui não é sentir dor. O sofrimento aqui não é ficar doente, não é ir para a UTI e ficar lá 4 dias e voltei da UTI. Nossa, agora eu estou bem. Não é nada disso. O sofrimento aqui é ser perseguido por causa do reino de Deus. Isso é sofrer pelo reino, é ser perseguido. Cristão que não é perseguido não vale um centavo. Porque se ele não é perseguido, ele não faz diferença nenhuma. E se ele não faz diferença nenhuma, as pessoas que estão ao redor dele nem sabem que ele é crente. Então ele não vale nada. É igual uma nota de R$3, já viu? Uma nota de R$3. Não vale nada, é falso. Então, cristão que quer experimentar da glória genuína de Deus, ele vai passar por sofrimento, por perseguição, por angústia. Começa a puxar na sua memória aí. Você já foi perseguido por alguém? Por você ser crente? Ou perseguido, simplesmente perseguido. Alguém pega no seu pé e você não sabe porquê e pegou no pé. E vai aquela coisa. Se você não foi, peça a Deus para você ser perseguido. Peça a Deus para alguém entrar lá na sua casa. Não, peça não. Essa situação aí não é... Oi. Não, estou brincando com você, rapaz. Glória a Deus. Isso aí mostra que Jesus está com você. Ah. Monte Caveira. Rapaz, você acredita que Deus mostrou esse versículo para mim também? Eu estava tomando banho hoje e Deus me trouxe esse versículo. Do lado de ladrão e assassino. Exatamente. Olha aí, glória a Deus. Está sabendo mais da Bíblia que nós. Mas esse texto me veio na mente mesmo. Eu estava perguntando para Deus: Deus, toda essa situação aí, por que e tal? E Deus me trouxe esse texto dos da crucificação de Jesus. Olha que legal. Rapaz, segura que você vai no encontro aí, você vai voltar voando do encontro. Vai anotando seu testemunho aí, com detalhe essa história do clarão lá dentro, lá, que a gente quer saber depois. E aí, eu estava falando o quê? Eu estava falando da perseguição. Que a glória de Deus está ligada com perseguição. Eu estou lendo um livro chamado Heróis da Fé, que conta a história de 20 homens que mudaram gerações. Lá tem o Martin Lutero, Jonathan Edwards, tem outros caras lá, que foram fera. E todos eles, em algum momento da vida, tiveram que passar por muitas dificuldades, muitas perseguições, muitas contradições. Se Jesus passou, nós também temos que passar. Isso está claro. Acabei de falar aqui. Romanos 8,17. Vai lá em Romanos 8,17. Diz o seguinte: ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Se nós sofremos com Jesus, fica tranquilo, porque você também será glorificado com Ele. Então, meu irmão, se você está sofrendo perseguição por esses dias, você está sofrendo angústia, relaxa. Isso faz parte da vida de um cristão. Seja feliz, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Mas preste atenção. Nós também não devemos gostar de sofrer. Também não é assim. Porque tem gente que é tudo no extremo, né? Ah, se é para sofrer, vamos sofrer logo. Pega a faca lá. Deixa eu me jogar na frente do ônibus. Plum, para eu ir no UTI, para os irmãos verem que eu estou sofrendo. Diácono. Você foi na Bolívia? Mas ó, não é só mais essa história aí, tá? Senão eu vou atrasar. Vai lá. Ok. Lembra do texto aí, você fala. Fica tranquilo. Mas vamos aqui, tá? Anota seus negócios aí, depois a gente fala. Então, nós lemos Romanos 8. Não devemos gostar de sofrer. Tem gente que ama sofrer. Olha, eu estou passando fome aqui. Aí você chega com um sacolão por mão lá. Não, eu não quero sacolão. Porque Deus vai me abençoar. Porque Deus vai me ajudar, Deus vai me tirar dessa situação. Ok. Ele já não está ajudando? O cara está morrendo lá, está morrendo. Aí o camarada chega a dar a mão para ele. Não, Deus vai me tirar daqui. É igual a história do barco, você já viu? O camarada estava no barco, o barco afundou, e ele está nadando lá. E ele: Deus, me ajuda. Se o Senhor me ama, o Senhor vai me ajudar, me salva, Senhor. E ele crendo que Deus ia ajudar. Aí de repente chegou um camarada com um barquinho. Ô, fulano, vem para cá, deixa eu te ajudar. Não, Deus vai me tirar daqui. Então beleza. De repente passou um barco maior. Ô, tá morrendo aí, vem para cá. Não, Deus vai me ajudar. Aí passou um Titanic lá. Vem para cá. Não, Deus vai me ajudar. Passou um helicóptero. Não, não, Deus vai me ajudar. Moral da história, ele morreu. Então, irmãos, Deus, ele age em todos os momentos. Preste bem atenção. Eu fico preocupado com pessoas que acham que Deus vai mudar a sua vida de forma cinematográfica. Olha, eu só vou aceitar, o Senhor só vai mudar a minha história se um querubim ungido aparecer, e esse querubim estiver com 25 mil em mãos, e ele vai pagar os meus boletos, e ele vai no banco, e ele vai pagar todas as minhas contas, aleluia, e assim o Senhor com mão forte me salvou. Ele pode fazer isso? Pode. Mas eu nunca vi querubim no, na conta lotérica, na caixa lotérica para pagar boleto. O camarada está com a casa caindo lá, o tempo está arrebentado. Não, Deus vai me salvar. E aí chega alguém tentando ajudar, tentando dar suporte, vem para cá. Não, Deus vai me ajudar. Mas gente, Deus já está ajudando. Deus já está ajudando. Se você for esperar anjo aparecer, meu irmão, olha, só o irmão ali que viu. Amanhã à noite você entra aqui em casa, vamos ver se... Eu encarnei agora para fazer. Mas, às vezes a gente quer ter experiência assim, nossa... Eu só vou largar da cachaça se o Espírito Celestial tirar a cachaça da minha mão. Mas gente, o líder já falou que é para parar de beber, o discipulador, o pastor, o profeta, o apóstolo. O que está que tá faltando? Esses dias... Um irmão, uma irmã estava passando necessidade. Aí os. Mas essa é mala. Mas é, ela estava passando necessidade. Aí os irmãos chegaram e falaram assim: olha, estamos arrumando emprego para você trabalhar. Aí você vai trabalhar, você vai ter dinheiro. Aí ela: não, eu não preciso. Eu descanso no Senhor. O quê? Irmão, perceba o Senhor em todas as coisas. Se o Senhor mandou alguém para falar alguma coisa com você, ouça e veja Deus falando. Não espere sinais cinematográficos hollywoodianos para você achar que... Não. Isso acontecia no Velho Testamento, sabe por quê? Porque no Velho Testamento o Espírito Santo não estava em nós. Agora o Espírito Santo está em nós. O próprio Deus está dentro de você. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, que Ele opera no nosso, no querer e no realizar. Então se Deus te deu a vontade, olha só, de abrir uma célula, abre, porque isso não é do demônio não. Você acha que demônio quer que você abra célula? Olha, o demônio mandou eu evangelizar. Sério? Foi Deus. Deixa eu voltar para o meu negócio aqui. Nós precisamos perceber Jesus nessas coisas. Perceber que os sofrimentos produzem ensinamentos. Produzem crescimento. Produzem avanço para nós. Quando você caiu de bicicleta, não foi bom para você aprender a andar? Foi lindo. Porque você não queria cair mais. Aí você já aprendeu a cair também. Se você cair de novo, você já não machuca tanto. Homem, geralmente tem mais facilidade para cair. Porque o homem cresceu jogando bola, caindo de bicicleta e tal. Mulher já é mais desengonçada para cair. Né? Se você põe uma irmã e um irmão caindo aqui, uma irmã, meu irmão, cai igual uma jaca, assim, ó. Brincadeira. Eu lembro uma época na minha vida que eu caía demais. Nossa, caía de moto, caía sozinho, caía. Aí eu fui aprendendo a cair. Aí nem machucava mais. Já caía, blum. Normal. Você vai aprendendo. Mas e existe um processo para desfrutar então essa glória. Existe o caminho. O caminho é o sofrimento. Dentro desse sofrimento tem um processo. São três pontos. Santificação, que é quando o Senhor tira o mundo de nós, nos tira do mundo. A transformação é quando Ele transforma a minha vida e a sua vida da coisa errada que era para o padrão que Ele quer. E a confirmação. A confirmação é quando Ele confirma a transformação e a santificação da sua vida. O Senhor tem confirmado a sua vida? Você sente que o Senhor confirma o que Ele tem feito na sua vida? O que você está fazendo, o Senhor confirma? Ou você está igual um boneco sem saber para onde vai? Igual o apóstolo Vomar fala, você está igual uma coisa estranha em cima de duas pernas. E esse processo de confirmação, Deus vai fazer você se encaixar nesses moldes de Jesus. No final de tudo, o Senhor quer que nós sejamos como Jesus. E nós lemos lá em Romanos que o sofrimento produz perseverança. Quando você sofre, você aprende a perseverar. Assim como o corpo humano precisa de... Esqueci. Anticorpos. Assim como o corpo humano precisa de anticorpos para você ter imunidade. Já viu criancinha, neném assim? Pessoal, os antigos falam, deixa para correr na terra, deixa pisar descalço no chão, pode comer folha aí, não tem problema. É para ter anticorpos. Por quê? Para o corpo se acostumar com a pressão. Criança que cresce em apartamento, não é mole, fica doente toda hora, fica resfriado o dia inteiro, né? Porque não tem anticorpos. O sofrimento produz perseverança. Você vai passando por isso, você vai aprendendo. E quando lá na frente alguém entrar na sua casa de novo, você já viu como é que é. Quando você cair lá na frente, você já sabe como levantar. Quando alguma coisa estranha acontecer na sua casa, você já sabe como é que é. Isso traz perseverança. Perseverança é ter anticorpos para o mundo. Olha que bacana, hein? Essa aí dá para ir para o Facebook, viu, Raí? E a perseverança produz experiência. Você sofreu e foi, criou perseverança. Com a sua perseverança, você adquire experiência. Experiência é ser aprovado no teste. Fala comigo, aprovado, aprovado. No teste. Irmão, você vê naturalmente aquele que só sabe na teoria e aquele que sabe na prática. Eu lembro que muito tempo atrás, a minha família tinha uma farmácia. E lá nessa farmácia, obrigatoriamente, você precisa de um farmacêutico formado, com certificado e tudo mais, para ele assinar em nome da farmácia. E aí minha mãe, meu pai, na época, tinha um balconista que era fera. Mais de 15 anos de farmácia. O camarada era fera, sabia tudo. Ah, tô com dor no cotovelo. Pega a dicotanfla de sódio. Meu coração tá parando. Toma um paracetamol. Rapaz, o camarada sabia tudo. Só que ele não tinha diploma. E aí teve que contratar um farmacêutico. Contratou farmacêutico. Uma farmacêutica. Eu lembro, bonita menina. Cadê a Sheila? Eu lembro, era jovem assim, achava ela bonita demais. Recém-formada. A irmã não sabia o que com um sorrisal fazia. Mas ela tinha o certificado. Então, é nítido quem foi aprovado na prática e quem só sabe a teórica. O Senhor quer que nós sejamos a prática. Estudar curso de líderes aqui é uma bênção. Eu incentivo, glória a Deus. Mas você sabe o que você precisa depois daqui? Viver na prática. Porque só saber os livrinhos do pastor Luiz não muda nada. Tem que viver na prática. Estudar sobre oração e não orar não vale nada. Estudar sobre honra e submissão e não ter honra e submissão não vale nada. Os irmãos estão entendendo? O Senhor quer que nós sejamos aprovados. O Senhor quer que nós tenhamos experiência. O Senhor quer que nós tenhamos experiência para experimentar da glória de Deus. O Senhor foi mandando culto por culto, gente, nesse culto aqui, e entrava, até que um dia chegou lá em casa. Já tinha experiência, já. Olha aí, ó. Meu irmão, você sabe por que você tem problema no seu casamento? Ou já teve? Para você ter experiência para ajudar outras pessoas que terão problema no casamento. Você sabe por que você já sofreu com rebeldia? Ou já foi rebelde? Para que você tenha experiência para ajudar outros rebeldes. É assim que é. O Senhor quer nos dar experiência. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Essa esperança não é a esperança do mundo. Não é aquela coisa de esperar que vai chegar, não. Essa esperança da Bíblia é a esperança, é a certeza, é uma confiança que nós entraremos na glória celestial. Aleluia! Quando você passa por tudo isso, no final você tem a esperança, você tem a certeza de que você é salvo, de que você é filho de Deus, que Deus está dentro de você, que a glória está por vir, que a graça está sobre você, que o favor está sobre você, que você é amado de Deus e não importa nada, você está com Deus e você estará na glória de Deus. Tem gente que vive, eu não sei, essa minha vida é tão ruim, é porque não passou por esses passos, não foi testado ainda, não tem experiência, não tem a esperança da glória de Deus. E eu encerro aqui com a pergunta do irmão que fez para mim, que fizeram para mim: o que te faz ficar aqui? Por que você vem todo domingo? Toda célula? O que te faz liderar uma célula? O que te faz passar raiva com as outras pessoas? O que te faz dar 60 viagens lá do pé 90 até aqui para trazer os outros? Por que você faz isso? O que está no seu coração? Por que você faz isso? Tempos de tribulação apenas evidenciam que Deus está trabalhando em nós. Isso nos dá confiança que Ele nunca nos abandonará. E Ele nunca deixará a sua obra incompleta. Você está passando por tribulação? Dê glória a Deus, porque o Senhor está produzindo em você a perseverança, Ele está produzindo em você a experiência, Ele está produzindo em você a esperança, para que você cresça, amadureça e seja alguém para produzir frutos, e frutos que irão permanecer na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Põe a música para nós aí, Jonathan. Tem alguém nessa situação aqui? Que está passando por tribulação demais. Essa tribulação nunca acaba. Esse teste nunca acaba. Você sabe como é que faz para acabar um teste? Como é que faz para acabar um teste? Ser aprovado nele. Como é que você acaba um teste? Você termina. E tem que ser aprovado, porque se não for aprovado, você vai fazer ele de novo. o Senhor quer que nós sejamos aprovados naquilo que Ele tem trabalhado em nós. Eu não sei o que o Senhor está trabalhando na sua vida, no seu coração. Não sei mesmo. Mas eu sei que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. E você e eu precisamos ser aprovados. Porque se nós não sermos aprovados, nós vamos ficar a vida inteira só estudando. Estudante não faz nada. Estudante não pode assinar documento. Estudante não pode se responsabilizar, porque ele é um estudante. Mas o Senhor tem um diploma celestial com a experiência que Ele quer te dar. O Senhor tem algo que quer produzir no seu coração, na sua vida. E isso depende de você. Só de você. Você que está nessa situação, feche seus olhos. Vamos fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor. O caminho da glória passará pelo sofrimento, mas esse sofrimento produzirá perseverança, experiência e esperança na sua vida. Você que está passando por provações, por tribulações, fale com o Senhor: eu quero ser aprovado. Fale com Deus: eu quero ser aprovado por essa situação. Deus, eu estou passando por sete tribulações. As coisas não estão legais. Está feio. Meu irmão, se abra diante de Deus. O seu Deus, Deus é seu Pai. Não há nada que você precise se esconder dEle. Fale: Deus, está feio. Está difícil, Senhor. Mas saiba, o Senhor quer te aprovar nessa área. Então se posicione para ser aprovado. Se posicione para fazer coisas que você não fez ainda. Se você já reprovou em uma delas, então mude o seu caminho. Mude a sua postura. Mude o seu jeito de pensar. Porque o Senhor produzirá essas coisas na sua vida. Fale com Deus: Deus, eu quero ser aprovado. Eu quero ser aprovado, Senhor. Eu quero ter essa perseverança. Eu quero ter essa experiência de ser aprovado. Eu quero ter a esperança de ter a certeza de que todas as coisas já estão prontas. Só basta eu confiar e passar e receber do Senhor. Deus, chega de fazer da força humana. Chega de fazer do esforço próprio. Chega de fazer do jeito que eu acho. Mas, Senhor, eu vou fazer do jeito certo, que é do caminho do Senhor, que é o caminho da glória do Senhor. E o Senhor certamente produzirá uma glória sobre a sua vida, e as pessoas verão essa glória através de você, e essa glória será carregada através de você, e essa glória chegará em partes que você nunca pensou, e alcançará pessoas que você nunca viu. Mas essa glória será produzida através de nós. Você que crê nisso, fique em pé mais uma vez. Nós vamos orar. Vamos orar. Eu creio que o Senhor está movendo as águas dos nossos interiores aqui dentro. Tem gente que chegou aqui com as águas paradas, sabe? O Senhor quer movimentar essas águas. É um turbilhão dentro de você. Essa é a glória de Deus. Mais uma vez, vamos fechar nossos olhos e declarar essa glória do Senhor. Eu quero que você levante a sua voz e comece a declarar: Deus, nós experimentaremos essa glória, nós viveremos essa glória, nós carregaremos essa glória, as nossas reuniões, os nossos cultos, as nossas células, os nossos discipulados, nós veremos a glória de Deus, esta glória está sobre nós, nós entramos pelo caminho da glória do Senhor. Abra sua boca, meu irmão, fale com Deus. Fale com Deus, eu quero ouvir a sua voz. Não fala baixo não, meu irmão. Aqueça este lugar. Incendeie este lugar com a sua oração. Fale com o Senhor. Deus, nós entraremos na glória do Senhor. A esperança
chegada da glória, a esperança da glória. Nós temos a certeza de que a glória do Senhor está sobre nós. Nós temos a certeza que nós somos filhos salvos pelo Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, atraia pessoas para este lugar. A glória do Senhor atrai. Mande pessoas para este lugar para serem transformadas, para experimentar da glória e do poder de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele te dê uma semana abençoada, cheia de vitórias. Que você entre por esse caminho dessa glória. As provações virão, mas nós seremos aprovados. Deus, obrigado por este culto. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pela vida de cada um, dos que nos visitam, ó Pai, dos que estão conosco, dos que frequentam, dos membros, dos líderes. Obrigado pela vida de cada um aqui. Nós queremos a glória do Senhor mais do que tudo. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe você. Semana que vem, sábado, nós teremos culto. Sábado, culto discípulo. Todos aqui estão escalados para vir no sábado. E domingo, às 8 horas, teremos rodada do campeonato intermunicipal estadual Mato Grossense de futebol da PIM Imperial. E à noite, o nosso culto de celebração. Deus abençoe você e até semana que vem. Irmãos, vamos fazer a reunião aqui rapidinho. A liderança aí. Pode ser nesse canto aqui, ó. Rapidão.